بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Vamos continuar com a nossa aula da explicação do livro لمعة الاعتقاد de Imam موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله رحمة واسعة. E como sabemos, estamos a usar a explicação do nosso Sheikh Al-Lama Shasali bin Fawzan Al-Fawzan Hafizahullah. Falávamos na aulas anteriores sobre um atributo que é o atributo da fala de Allah subhanahu wa ta'ala, e vimos que a fala é um dos atributos de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala fala quando quer, com quem ele quer subhanahu wa ta'ala. E dentre a sua fala é o Alcorão. O Alcorão, que nós recitamos diariamente, é uma da fala de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala fala, e falou com o Alcorão, e falou com outros livros que ele revelou aos seus mensageiros. E vimos que o Alcorão é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, iniciou a partir dele e foi transmitida ao profeta sallallahu alaihi wa sallam pelo anjo Jibril alaihi salam. Portanto, o Alcorão é uma das palavras de Allah subhanahu wa ta'ala. Vimos a crença dos Ahl Sunnah no que diz respeito a isso nas aulas anteriores. Imam Ibn Qudama rahimahullah mencionou várias outras evidências que indicam que o Alcorão é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Ele continua dizendo rahimahullah: wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam man qara al-qur'ana fa'arabahu falahu bi kulli harf minhu 10 hasanat wa man qara'ahu wa lahina fihi falahu bi kulli harf hasana. Hadith sahih. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam: iqra al-qur'ana qabla an ya'ti qaumun yuqimuna hurufahu iqamatu sahm لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتعجلونه. Disse rahimahullah, mencionou aqui estes dois hadiths a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, e nós vimos anteriormente o significado de um destes hadiths, como é o caso do hadith man qara al-Quran, que é aquele que ler o Alcorão perfeitamente, yani sem lahan, sem cometer erros naquilo que é o significado do Alcorão na leitura, falahu bi kulli harf minhu 10 hasanat. Yani quer dizer que aquele que lê o Alcorão perfeitamente, então alcançará em cada letra que ele lê do Alcorão 10 recompensas. E aquele que lê o Alcorão com defeito, yani yatata'ata, como vimos no hadith anterior, yani gagueja, tem problemas na pronúncia, mas ele tenta ler o Alcorão de acordo com as suas capacidades, esse, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, ele terá uma boa recompensa. Falahu bi kulli harf hasana. Yani cada, yani aquele que lê o Alcorão perfeitamente, em cada letra que ele lê, ele irá de ganhar 10 recompensas. Yani se ler perfeitamente. E aquele que ler com dificuldade, em cada letra que ele ler do Alcorão, irá de ganhar uma recompensa. Portanto, isso tudo mostra a grandeza do Alcorão. E depois o profeta sallallahu alaihi wasallam nos chama a atenção, como vê no hadith que vem a seguir, de que chegará um tempo em que existirão pessoas que irão de ler o Alcorão, mas o Alcorão não chegará nos seus corações. Portanto, este hadith nos alerta sobre aquilo que a gente vive nos dias de hoje, que é a existência de várias pessoas que leem o Alcorão, mas o Alcorão nem chega no coração dele, quer dizer que não tem nenhum efeito nele. Eles leem o Alcorão, mas o Alcorão não é o modelo deles de vida. E se a gente se recorda, nas aulas anteriores, falávamos sobre a importância de colocar o Alcorão na prática. E vimos o hadith onde a nossa mãe, Ummul Mu'minina Aisha radiyallahu anha, descreveu o profeta sallallahu alaihi wasallam, yani no que diz respeito às suas etiquetas, aquilo que é o seu dia a dia, disse kana khuluquhu al-Qur'an. Yani o profeta sallallahu alaihi wasallam comportava-se com base no Alcorão. Portanto, isso mostra de que a vida dele sallallahu alaihi wasallam era baseada no Alcorão. Então, aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam nos adverte sobre a chegada de um tempo em que as pessoas vão ler o Alcorão, mas essa leitura do Alcorão será simplesmente pelas bocas. Quer dizer que dentro deles o Alcorão não terá nenhum efeito. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "La yujawizu taraqiyahum yata'ajjaluna ajrahu wa la yata'ajjalunahu." Portanto, aqui ele sallallahu alaihi wasallam chama-nos a atenção da importância da gente colocar o Alcorão em prática. Quer dizer que não basta a gente ler o Alcorão com vozes bonitas, competição de quem lê melhor. Não basta isso. Quer dizer que não é reprovável, como vimos anteriormente, nas horas anteriores, não é reprovável a pessoa se esforçar em ler perfeitamente o Alcorão com uma voz bonita, sem takalluf. Temos que colocar aqui um ponto, que é sem exagerar. Ler o Alcorão com uma voz bonita, mas sem exagerar, até ficar como se fosse uma canção, como fazem alguns na sallallahu alaihi wa sallam. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wa sallam aqui nos encoraja a colocarmos o Alcorão em prática. Vamos ler o Alcorão com uma voz bonita, mas também vamos praticar o Alcorão da melhor forma. Vamos praticar o Alcorão da melhor forma. E Sheikh Saleh Al-Fawzan, aqui neste ponto, mencionou algo bastante importante, que é aquilo que a gente vive nos dias de hoje, infelizmente. Ele primeiro mencionou aqui a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, falando sobre a importância de colocar o Alcorão em prática, que não basta simplesmente a pessoa ler o Alcorão. Ele menciona a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala: "Inna alladhina يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور." Ele, رحمه الله أو حفظه الله, menciona este versículo do Alcorão, que é de سورة فاطر, onde Allah subhanahu wa ta'ala disse: "إن الذين يتلون كتاب الله." Certamente aqueles que leem o Alcorão, que é o livro de Allah subhanahu wa ta'ala, certamente aqueles que leem o livro de Allah, wa aqamu salah, e efetuam as orações, veja que bem, efetuam as orações e dão de caridade aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala lhes deu de sustento, seja isso abertamente ou secretamente, e procuram com isso a recompensa perante Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mais à frente menciona: "La yuwaffiyannahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi", de que Allah subhanahu wa ta'ala a esse tipo de pessoas dará grandes recompensas e aumentará as suas boas ações. Portanto, este versículo, como disse aqui Sheikh Saleh Al-Fawzan, indica que não é simplesmente a pessoa ler o Alcorão, pois Allah subhanahu wa ta'ala nesse versículo disse: aqueles que leem o livro de Allah, que é o Alcorão, wa aqamu salah, estabelecem as orações. Portanto, a leitura do Alcorão incentiva a prática do salah. Aquele que lê o Alcorão encontra vários versículos: wa aqimu salah, e estabelecer a oração. Essa é uma ordem que existe bastante no Alcorão: estabelecer a oração, pagar o zakat, fazer bons atos. Isso é algo que vem repetido no Alcorão bastante. Portanto, aqui Allah subhanahu wa ta'ala disse que elogiou aqueles que leem o Alcorão, mas também a seguir colocam em prática o Alcorão. Então quer dizer que os benefícios da leitura do Alcorão estão no fato da pessoa ler o Alcorão e praticar o que o Alcorão ordena, deixar aquilo que a pessoa, ou aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu. Então, essa é a forma correta de a gente se apegar ao Corão. É a forma correta de a gente se apegar ao Alcorão. Portanto, a leitura simples não beneficia em nada a pessoa. Esses benefícios que a gente viu atrás, no hadith anterior, sobre aquele que leu o Alcorão e ganha recompensa, essa recompensa não é para alguém que somente leu o Alcorão, mas também coloca em prática o Alcorão. Portanto, não pensa que aqui há, como se diz na língua árabe, algo balash, algo gratuito. A pessoa só senta, lê o Alcorão, não faz nada de boas ações, pensa de que pronto, cada letra vou apanhar uma recompensa, então nem preciso fazer oração, nem preciso fazer bons atos, pronto, vou ler o Alcorão, vou ganhar recompensa com cada letra. Portanto, este versículo aqui indica que esse não é o caso. Lê o Alcorão, coloca o Alcorão em prática, é dessa forma que você ganha recompensa da leitura do Alcorão, porque você ouviu a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala e colocou em prática aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que fosse praticado. Tanto nos dias de hoje, é algo que, nasallallahu alaihi wa sallam, que Allah subhanahu wa ta'ala nos livre disso, encontramos pessoas que leem o Alcorão por ostentação, por fama, para chamarem fulano é um recitador do Alcorão. Agora, acho que existem centenas de recitadores do Alcorão. Não quero dizer que todos eles têm essa intenção, mas existem, infelizmente, vários muçulmanos que leem o Alcorão para fama, para ganhar fama, para dizerem que fulano lê o Alcorão bem, tem uma voz bonita, mashallah, fulano tem uma voz bonita. Esse tipo de pessoas, será que o Alcorão lhe beneficia? Não lhe beneficia. Ele pode recitar o Alcorão completamente, pode memorizar o Alcorão, recitar o Alcorão com todos os riwayah, todas as versões de recitação. Enquanto o seu objetivo for ganhar fama, falarem bem dele, de que tem uma voz bonita, então o Alcorão não beneficia essa pessoa. Pelo contrário, o Alcorão será hujja contra ele. Será uma evidência contra ele, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran hujja laka ou alayka. Yani, quer dizer que o Alcorão é uma evidência ao teu favor ou contra ti. Quer dizer que o Alcorão vai testemunhar bem contra ti e vai também ser uma testemunha, yani, contra ti. Vai te beneficiar se você agir de acordo com ele, mas também será motivo da sua destruição no dia de Qiyama, porque você não agiu de acordo com ele. Como vê no outro hadith que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse sobre as primeiras pessoas a serem castigadas no dia de Qiyama, dentre eles, alguém que leu o Alcorão, para quê? Para dizerem fulano, qari. Faqad qila. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala vai dizer para esse indivíduo, você leu o Alcorão para ser chamado fulano, é um qari, mashallah, é um bom recitador, tem uma voz bonita. Então, o que você pretendia, você já alcançou no dunya. As pessoas te elogiaram, você tem boa voz, mashallah, tal e tal. Você já alcançou aquilo que você queria. Agora, no dia de Qiyama, não tem nada para ti. Não tem nada para ti. Quer dizer que o que você queria, a recompensa que você queria, você já alcançou no dunya. Daí que o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse, essas são as primeiras pessoas que serão lançadas no inferno. Bem como o sábio, aquele que aprendeu a religião para ganhar a fama. Também essa pessoa, no dia de Qiyama, será dado o mesmo fim como aquele que leu o Corão, ou recitou o Corão para ganhar a fama. Quer dizer que você já alcançou o que você queria, então aqui no dia de Qiyama não tem senão castigo. Nasallallahu alaihi wa sallam. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos livre disso. Portanto, aquele que leu o Corão com outro objetivo, que é a ganhar a fama, ou até, como existem também nos dias de hoje, algumas pessoas recitam o Alcorão para ganhar remuneração. Para ganhar remuneração. Vão recitar o Alcorão nos funerais, vão recitar o Alcorão em vários outros bida que são feitos em várias comunidades. Vão recitar o Alcorão para ganhar migalhas, remuneração. Então, esse tipo de pessoas não terão a recompensa do Alcorão, pois fizeram o Alcorão um meio para alcançar bens mundanos. Fizeram o Alcorão um meio para alcançar bens mundanos. E Sheikh Saleh Al-Fawzan aqui menciona um outro exemplo, que diz que existem várias pessoas que têm uma boa recitação do Alcorão, recitam o Alcorão bem, mas não praticam o Alcorão, nem sequer fazem salah regularmente, yani, se formos a fazer takhfif, yani, nem regularmente fazem o Alcorão, fazem a oração. Pode ser que faz no dia de Juma, como é o caso de alguns, mas não faz a oração constantemente. E existem pessoas que nem sequer fazem oração, mas memorizaram o Corão. Quantos a gente conhece que memorizaram o Corão, mas nem sequer fazem oração? Nem sequer fazem a oração. Será que esse foi beneficiado pelo Corão? Não foi beneficiado pelo Corão. Quer dizer que o Corão será um testemunha contra ele. Será uma testemunha contra ele no dia de Qiyama. Memorizou o Corão, recitou o Corão, recitava as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala de efetuar a oração, e ele próprio era o primeiro a não fazer a oração. Allah subhanahu wa ta'ala, em vários versículos do Alcorão, proíbe a maldade, e ele é o primeiro a cometer maldade. Então, que benefício esse terá sobre o Alcorão? Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "La yatajawazu al-Quran taraqiyahum." São aqueles que o Alcorão não chega no seu coração. Quer dizer que eles memorizam o Alcorão, recitam o Alcorão, mas o Alcorão não entra no seu coração como deve ser. Daí que ele vai ler a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala a ordenar algo, e ele faz o contrário. E ele faz o contrário. Allah subhanahu wa ta'ala ordena uma determinada crença, e ele vai apegar-se a uma determinada crença. Como é o caso dos Ahl al-Bida wal-Ahwa, dentre o Jahmiya wal-Mu'tazila wal-Asha'ira, que contrariam o próprio Alcorão nos seus ensinamentos. Vários versículos do Alcorão, a gente vê atributos de Allah subhanahu wa ta'ala, como vimos desde o início das aulas, e vamos encontrar seguidores dessas seitas a dizerem que Allah não tem nenhum atributo, como é o caso dos Jahmiya wal-Mu'tazila. Então, esses podem memorizar o Alcorão da melhor forma. O Alcorão não será uma testemunha que irá desfavorecer a eles, pois a crença deles por si só é contrária ao Alcorão. É contrária ao Alcorão. E veja só, muitos também memorizam o Alcorão, como são os seguidores dessas seitas, e acreditam que o Alcorão nem é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Veja só, memoriza o Corão completo do início ao fim, mas acredita que não é palavra de Allah subhanahu wa ta'ala, nasallallahu alaihi wa sallam. Portanto, no que diz respeito ao Corão, é necessário para a gente alcançar a recompensa da leitura do Corão, para a gente se beneficiar do Corão, é necessário que a gente leia o Corão perfeitamente. E é necessário conhecer os significados do Alcorão. Não basta ler com uma voz bonita, é necessário conhecer o significado daquilo que a pessoa está a ler. Quantas pessoas memorizam o Alcorão, mas nem sequer conhecem a língua árabe? E nem se preocupam em aprender a língua árabe. Nem se preocupam em aprender aquilo que eles próprios memorizaram. Memoriza o Alcorão, pronto, coloca de lado, mas nem quer saber o que significa isso que ele está a recitar. Portanto, essa pessoa não se beneficia com o Alcorão. Portanto, é necessário conhecer o significado do Alcorão. E como vem a seguir no, num dos Athar, numa das narrações a partir dos Sahabas, que diziam que para nós o melhor é memorizar pouco versículos do Alcorão, mas compreender o seu significado e praticar isso, do que memorizar bastante do Alcorão e não perceber o seu significado e não agir de acordo com isso. Portanto, é necessário memorizar ou recitar o Alcorão, conhecer o seu significado, yani o significado correto desses versículos, e, em terceiro, colocar em prática. Praticar aquilo que a pessoa aprendeu do Alcorão. Praticar aquilo que a pessoa aprendeu do Alcorão. E um outro ponto também é que a pessoa que descrer uma só letra do Alcorão, essa pessoa é considerada como descrente. A pessoa rejeitar uma letra do Alcorão, essa pessoa automaticamente fica descrente. Daí que Imam Ibn Qudama rahimahullah mais à frente disse: وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وقال علي رضي الله عنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. Ele primeiro menciona este Athar, esta narração a partir de Abu Bakr e Umar رضي الله عنهما, que disseram إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. Yani, ler o Alcorão perfeitamente como deve ser, é melhor para nós do que memorizar yani, vários versículos. Do que memorizar vários versículos. Yani, quer dizer que conhecer o Alcorão perfeitamente, desde a sua leitura, o seu significado e a sua prática, é melhor do que a pessoa memorizar vários versículos do Alcorão. É isso que a gente mencionou há bocado. E no Athar que vem a seguir, ele disse, rahimahullah, وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه disse: من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. Aquele que descrer ou rejeitar uma só letra do Alcorão, então essa pessoa descreu em todo o Alcorão. Descreu em todo o Alcorão. Yani, quer dizer que se você chegar no Alif Lam Mim e dizer que não, este Alif, Lam, Mim, essas letras não fazem parte do Alcorão, você comete descrença. Por quê? Porque rejeitar uma só letra do Alcorão é como se a pessoa estivesse a rejeitar todo o Alcorão. Porque tudo vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer que se você rejeitar, por mais que seja uma letra, então isso também constitui rejeição de todo o Alcorão. De todo o Alcorão. Aquele que vem diz que essa sura não faz parte yani, do Alcorão, também comete descrença. Também comete descrença. E também, como ele mencionou mais à frente, de que وَتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى سُورِ الْقُرْآنِ وَآيَاتُهُ وَكَلِمَاتُهُ وَحْرُوفُ. Yani, os muçulmanos todos estão de acordo com aquilo que é no que diz respeito ao número de versículos de cada sura e quantas suras existem no Alcorão, yani 114. Então, chegar alguém a dizer que não, yani, se for um ignorante, isso é um outro assunto. Mas chega alguém e diz que não, o Alcorão não tem 114 suras, tem 100 suras. Se essa pessoa não for ignorante, então comete descrença, pois está a negar algo conhecido por necessidade, yani algo malume bidvarura. Todos os muçulmanos são unânimes de que o Alcorão tem 114 suras, e você vem e diz que não, 14 não fazem parte do Alcorão, somente 100. Então, tudo isso constitui descrença, sallallahu alaihi wa sallam. E um outro ponto também que tem a ver com o Alcorão, que Imam Ibn Qudama rahimahullah mencionou anteriormente, nas aulas anteriores, é que se a gente analisar, e isso é algo que vamos fechar com ele, este capítulo, que é o capítulo sobre o Alcorão, se a gente analisar o que a gente viu sobre o Alcorão, no que diz respeito à superioridade do Alcorão, os benefícios de ler o Alcorão, não é possível palavra que não seja de Allah subhanahu wa ta'ala ter essas características. Não é possível palavras de outro além de Allah subhanahu wa ta'ala ter essas características. A pessoa lê e ganha recompensa. Como é possível a pessoa ler e ganhar recompensa por cada letra que lê de uma palavra que não é de Allah subhanahu wa ta'ala? Não existe nenhum hadith, de acordo com aquilo que eu conheço, que diz que se a pessoa ler o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam ganha recompensa em cada letra. Isso somente com o Alcorão. Tudo isso indica que o Alcorão é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Indica que o Alcorão é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Não é possível a pessoa encontrar palavra de outro além de Allah subhanahu wa ta'ala que tem esses benefícios, que tem essas recompensas. E o Alcorão, se você for a meditar naquilo que é a essência do próprio Alcorão, você chegará à conclusão de que não é possível isso aqui não ser a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. E outro ponto é que o fato do Alcorão, aquilo que chamam de milagre, o Alcorão, por que é um milagre? Nenhuma pessoa é capaz de trazer algo semelhante ao Alcorão, como vimos anteriormente. Ninguém é capaz de trazer algo semelhante ao Alcorão. Por quê? Porque a origem do Alcorão não se assemelha às criaturas. Laysa kamithli shay. Nada se assemelha a ele. Subhanahu wa ta'ala. Laysa kamithli shay. Yani nada se assemelha a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, aquilo que vem da parte de Allah subhanahu wa ta'ala não se assemelha a nada dentre as criaturas. Daí que Allah subhanahu wa ta'ala colocou yani esse teste que ninguém foi capaz até agora de trazer. Há mais de 1400 anos, ninguém foi capaz de passar esse teste, que é trazer algo semelhante ao Corão. Ou até mesmo 10 versículos, como Allah subhanahu wa ta'ala mencionou. Yani 10 versículos semelhantes ao Corão. Essa incapacidade, seja dos seres humanos, até dos jin, de trazerem algo semelhante ao Corão, indica de que a origem do Corão não é das criaturas. Yani, a origem do Corão não veio das criaturas. E quantos investigadores, yani, europeus, ocidentais, foram investigar o Alcorão, yani, com boa intenção, que é investigar o Alcorão, yani, estudar o Alcorão, foram investigar o Alcorão e chegaram à conclusão de que este livro não é um livro qualquer e ficaram muçulmanos. Isso não acontece com nenhum livro. Quantas pessoas vão investigar a Bíblia? Até pode ser que abandonam essa religião, abandonam o cristianismo. Quanto mais investigam, porque discrepância que vão encontrar. Vão encontrar defeitos. Você não vai encontrar pesquisadores, historiadores que investigaram um livro que não seja o Alcorão e que acabaram a seguir essa religião, que é yani, o livro que eles estão a estudar. Portanto, o Alcorão é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Sendo assim, o seu efeito é ajib. O seu efeito é yani, admirável. O Alcorão, a pessoa lê o Alcorão, com ele é capaz de ser um motivo de cura de doenças. Que livro é esse? Que palavras são essas que não sejam a partir de um Criador, de um Poderoso, vão ter efeito ao ponto de removerem a doença numa pessoa? Portanto, isso tudo não é possível senão se for algo que vem de Allah subhanahu wa ta'ala. Algumas pessoas ouvem o Alcorão, só ouviram o Alcorão, não muçulmanos, ouvem o Alcorão, eles dizem que yani, sentiram algo diferente só pelo fato de ouvirem o Alcorão. Só pelo fato de ouvirem o Alcorão. Portanto, tudo isso mostra de que este Alcorão não é senão palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Não é palavra de Jibril, não é palavra de Muhammad, não veio de Lawh al-Mahfuz, como acreditam Ahl al-Bidah, dentre os Asha'ira. Este Alcorão veio diretamente a partir de Allah subhanahu wa ta'ala. Daí que a gente vê os efeitos que a gente vê no Alcorão. Portanto, vamos terminar por aqui. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumente no conhecimento benéfico e nos faça agir de acordo com esse conhecimento. Wa bilahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallama tasliman kathira. Vamos passar para a aula de Durar al-Bahiyya de Imam al-Shawqani rahimahullah.